prosa do dia.
Estamos ao vivo na Rádio Boa Vista FM, aqui em Paracatu, Minas Gerais, hoje 27 de maio de 2022, recebendo o secretário municipal de transportes, Gabriel Claudino. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo ao Paracatu Rural.
Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, Francis, para mim é um grande orgulho estar aqui, podendo compartilhar um pouco com os nossos ouvintes.
Gabriel, nós vamos falar aqui de estrada, ponte, mata burro, quer dizer, tudo aquilo que ajuda o escoamento, o deslocamento do produtor rural, das outras pessoas usuárias de estradas. Vamos começar pela ponte. Nós temos uma ponte aí que vai ser inaugurada no dia de amanhã, né? Gostaria que você dissesse, então, a respeito dela, de qual região que é, enfim.
É isso mesmo, Francis. Amanhã a gente terá a inauguração da Ponte do Baú, a ponte lá na região do Santa Aurélia. É uma ponte de grande importância para nós, né? Para a nossa gestão, para a comunidade, porque que aguardava aquela ponte há mais de 40 anos. Uhum. E essa foi aquela ponte, Francis, que se rompeu no final do ano passado, que teve aquele problema com as fortes chuvas, e ali existia uma ponte de madeira. E agora foi construída uma ponte de concreto, uma ponte definitiva, que vai atender muito melhor a toda a população.
A inauguração vai acontecer que horário?
É amanhã, às 9 horas da manhã, lá na ponte mesmo.
O Gabriel, quem vai estar participando lá, além de você e a equipe da Secretaria de Transportes?
Isso, lá a gente vai estar o prefeito, vamos estar com os vereadores também presentes. A comunidade, eu quero reforçar o convite aqui para estar lá conosco também, amanhã às 9 horas da manhã, para essa grande festa, essa grande inauguração dessa importantíssima obra.
O Gabriel, essa ponte, ela foi construída totalmente com recursos do município? A equipe do município construiu? Como é que foi?
Sim, Francis, ela foi toda com recursos do município. É uma ponte de mais de 900 mil reais. É um investimento muito alto, e visto que a comunidade necessitava e esperava essa ponte há muito tempo, que foi muitas promessas de outras gestões, e agora sim nós conseguimos concretizar esse sonho e a ponte está lá já sendo utilizada.
Muito bem. Além dessa ponte, como é que está aí a questão? Nós tivemos alguns problemas ainda no período das chuvas com algumas outras pontes, passagem molhada. Como é que está essa situação aí desses outros pontos críticos que aconteceram durante o período chuvoso desse ano? Que, segundo as informações, o total acumulado foi mais ou menos dentro da média. Porém, as chuvas vieram em fortes pancadas com muito volume em pouco tempo, né? Então, aconteceram então esses grandes problemas com relação ao escoamento dessa água. Então, teve enchente, teve ponte sendo levada, enfim, como é que está essa questão?
Francis, somente esse ano nós já fizemos manutenção em mais de 26 pontes de madeira aqui dentro da cidade. Isso eu estou dizendo assim, de madeira e passagem molhada, incluindo pontes e passagens molhadas. Pontes que a gente reergueu foram 6, que a gente tirou tudo e fez de novo, de madeira. Passagem molhada, a gente está tentando fazer as reformas de todas, concretagem novamente, e também estamos fazendo novas passagens molhadas. Então assim, Francis, ano passado a gente sabe que nosso índice chuvoso foi muito alto, mas o que a gente tentou trabalhar nessa época foi justamente isso. É pontuar todos esses pontos para a gente conseguir evitar todos esses problemas que aconteçam novamente. E assim a gente está agindo na manutenção das estradas, corrigindo justamente esses pontos críticos que foram apontados no final do ano passado, que sofreram com essas chuvas. Atacamos também nessa questão das pontes. Estamos também com a instalação agora de mataburros. Temos a previsão de agora até o final do ano estar instalando aí cerca de 70 mataburros. Então, assim, a gente está trabalhando forte para conseguir melhorar a vida do homem do campo, seja na questão de estrada, seja na questão de pontes, que é o nosso papel.
Gabriel, o período chuvoso de Paracatu normalmente começa finalzinho de outubro, início de novembro, ali naquele período, e até lá, com relação à construção de pontes, ainda tem algumas ainda para ser inaugurada?
Sim, Francis. Aí a gente está falando aí de cerca ainda de 5 a 6 meses ainda de trabalho pela frente antes do período chuvoso. A gente já iniciou o projeto ali da ponte no Morro Agudo, sobre o córrego ali Espírito Santo. É aquela primeira que você desce ali próximo a Finon, aquela primeira ponte. Hoje lá a gente fez um aterro, mas ali é necessário fazer uma ponte. Então nós estamos fazendo o projeto para estar resolvendo ali também que é uma outra ponte importante. Temos a ponte aqui dentro da cidade, que é a ponte do Alto do Córrego, que está sendo construída, né? É a ponte da rua Lindolfo Garcia, que faz ligação Alto do Córrego e centro da cidade. E esse ano ainda, nós temos para iniciar e concluir a ponte que faz ligação ao bairro Santo Eduardo. Aquela pontezinha estreita, que já não comporta ali mais o uso de carros, a gente vai substituir ela para uma ponte larga, que vai possibilitar a passagem de dois veículos ao mesmo tempo.
Paracatu, nesse período chuvoso, sofreu bastante, né? Os produtores rurais ficaram com veículos atolados 2-3 dias em alguns pontos, inclusive nas estradas estaduais, né? Como por exemplo ali do Entre Ribeiros. O município deu apoio naquela época, a gente lembra muito sobre isso. Vamos fazer o seguinte, a gente até estava combinando aqui algo no intervalo, mas por falar na estrada do Entre Ribeiros, né? Como é que está o envolvimento da Secretaria de Transportes com a UDER para fazer essa manutenção e inclusive a preparação já para o início das obras, né? Lá na ponte do Rio Paracatu, o asfaltamento, tá, como é que está esse envolvimento?
O Francis, na LMG 680, que é a rodovia lá que vai ser asfaltada, lá a gente já está com previsão para início das obras agora no final de junho para início de julho, para início das obras do asfaltamento. E já na LMG 690, que é a LMG que teve aqueles problemas ano passado, com a Toleiro, aqueles pontos, o DR também fez esse mapeamento lá naqueles pontos, todos eles que tiveram aqueles problemas com a Toleiro. Eles tiveram o grade da estrada levantada, foram colocado pedra, cascalho. Então acreditamos que aqueles pontos não vão mais dar aqueles problemas. A gente sabe que o Estado é que faz a manutenção, a gente cobra o DR, tenta fazer a nossa parte, mas a gente sabe que o Estado também tá pesado, o Estado não está conseguindo fazer essas manutenções necessárias, seja em rodovias quanto em estrada vicinal. Mas a gente está cobrando do DR e se compromete a trabalhar em parceria para evitar que aqueles problemas ocorram. Agora, já nas estradas municipais, que não são poucas, estamos hoje com quase 17 mil quilômetros de estradas hoje municipais, a gente também está fazendo todo esse trabalho, tentando resolver aqueles problemas, Franz, que eram pontuais, aqueles problemas que foram críticos no final do ano passado, atuando diretamente neles. A diferença para o ano passado é que a gente não tinha recurso para atuar na manutenção de estradas. O recurso que a secretaria tinha para fazer quase 17 mil quilômetros era R$800 mil. E quando eu cheguei na secretaria, que já estava no meio do ano, esse valor já era menos da metade.
Entendi.
Então, assim, o serviço nosso foi muito árduo para fazer o que tinha, com o que tinha, e a diferença é muito grande. Ano passado a gente estava com apenas duas frentes de serviço e a gente não tinha recurso para alocar, porque não era um orçamento nosso. Esse ano a gente está com quase 8 frentes de serviço, que eu estou falando. A gente tem frente de serviço e isso espalhado entre patrol, entre reta escavadeira, entre diversos outros maquinários que são usados para manutenção. Então, assim, hoje a gente tem uma frente de trabalho muito maior e a gente consegue abranger muito mais. Um exemplo também, Francis, que é importante a gente citar, que são algumas regiões que a gente não conseguiu ir ano passado. Um exemplo que eu posso dar, região da aldeia. Nenhuma das aldeias a gente tinha conseguido ir ano passado devido a essa dificuldade com maquinários. Alguns assentamentos, como PA São Cristóvão, lá na Lagoa Rica, que a gente também não tinha conseguido ir em alguns assentamentos. Então, assim, a gente está trabalhando agora de maneira pontual. Estamos com maquinários lá no Curralim, fizemos manutenção da estrada da Gromã. Tivemos na região do Santa Bárbara também, região da aldeia de cima, aldeia de baixo. Estamos com máquina lá na região do Morro Agudo, próximo à escola. Então a gente está com máquina espalhada para diversos cantos. Tivemos também na região do Canto, região do Carapinas. E a nossa ideia, Franz, é fazer o máximo que a gente der conta. E a gente espera, sim, que a gente percorra por todo o município.
Muito bem. Os pontos críticos. Vamos pegar um exemplo de um ponto onde estava tendo atoleiro, que todo ano repete aquele atoleiro. O que é o trabalho que está sendo feito para que isso, se ocorrer, seja muito mais leve do que aconteceu?
Francis, o primeiro de tudo, né, é identificar esses pontos. Depois, tem que ver a realidade e a necessidade. Mas na maioria dos casos é sempre o mesmo problema. É o problema que quando vem água na estrada, a água não tem para que lado sair. Então é feito hoje. A gente está tentando fazer umas maiores barraginhas, umas maiores bacias para estar fazendo essa captação dessa água e também tentando abaular o máximo a estrada, fazer aquelas valetas laterais, aquelas sarjetas, uhum, para que a água possa escoar. A maioria dos problemas que a gente tem na estrada são isso. E a estrada, França, é um serviço contínuo. Você não consegue fazer a manutenção da estrada e falar, não, essa estrada não vai dar defeito mais. Uhum. Você faz a manutenção, depois você tem que voltar e refazer a manutenção e assim. É um serviço contínuo. Por isso que a gente tem que ter maquinário suficiente para estar dando essa manutenção sempre.
Região do Santa Isabel. Nós já falamos aqui no Paracatu Rural que está para começar as obras já para a construção das estradas ecológicas. Algo que a gente está contando aí que seja sucesso total. Que quem ganha, o produtor rural, o município todo ganha, né? Que é um sistema diferenciado para poder estar construindo essas estradas para elas darem o mínimo possível de manutenção. Você estava comentando aqui no intervalo que o valor que está disponível apenas para aquela região é praticamente o que o município tem para todas as estradas, né? E é uma verba que está vindo através do CBH São Francisco. Conta um pouquinho mais a respeito disso.
É isso mesmo, Francis. O valor ali vão ser feitos 96 quilômetros. Se eu não me engano, são 96 quilômetros que vão ser feitos de estradas ecológicas e o valor está estimado em 5 milhões. Então esse é o mesmo valor que a gente tinha no início do ano para fazer a manutenção em todas as nossas estradas. E esse recurso vem especialmente do CBH São Francisco, né, para ser feita essa manutenção. Ela pega toda a bacia do Santa Isabel, pegando na região do Soares, pegando também na região do Nolasco, e vão ser um modelo de estrada. A gente espera que seja um modelo de estrada também para a gente, já visto que o investimento é muito alto. Então vale lembrar que não é recurso municipal, esse recurso não passa pela prefeitura, é gerido somente pelo CBH, pela Agência Peixe Vivo, uhum, e a prefeitura entra como fiscalizador dessa obra. Até recebi algumas demandas ontem do pessoal lá do Soares, já passei para o pessoal também para estar verificando e fazendo acompanhamento dessa obra. A gente espera sim que seja uma obra de grande relevância, de grande ganho e que seja modelo para nós na manutenção de estradas.
É o que a gente estava conversando, importante ressaltar que o município apenas deu a autorização para essa obra ser realizada, mas o município está acompanhando durante esse processo, porque o produtor rural, o proprietário rural que por ali passa, percebe, identifica uma coisa ou outra que pode vir dar errado, né? Pela convivência, pelo conhecimento de muitos anos que passa por ali e tal. Mas o município está ali, ó, junto, olha, vamos lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo, que às vezes pode ser algo que pode não ser feito errado, né? Com todo o pessoal capacitado, engenheiro, enfim, todos os técnicos capacitados para fazer isso, a observação popular também é muito importante, né, Gabriel?
É isso mesmo, Franz. E nós temos, né, isso como fiscalizar, né? Estamos também fazendo acompanhamento dessa obra. Mas, como eu disse, ela não passa pela prefeitura, não é uma obra gerida por nós. Mas a gente entra como agente fiscalizador dessa obra e conta também com o auxílio da população. E lá, Franz, pelo que a gente está acompanhando, estão sendo feitas algumas saídas d'água com manilhamento por baixo da estrada, então assim, com dutos. Então, serviço de qualidade que a gente espera que fique e dure por muito tempo. O que o pessoal passou para a gente também, que vai ter uma aplicação de impermeabilizante do solo para ajudar na captação dessa água nas barraginhas, nas bacias que vão ser feitas. Então, assim, vão ser feitas bacias além do comum que se faz na manutenção das estradas para comportar essa absorção de água. E isso só traz ganho para o produtor, para quem faz o uso da estrada, para nós também, quanto município, porque o produtor vai sim ter uma estrada de qualidade ali na região.
Bom, nosso prazo já está chegando ao fim, Gabriel. Quero agradecer a sua participação no Paracatu Rural de hoje. E é claro que sempre que tiver novidades, você pode voltar, que a gente está com o microfone ligado para te receber. E eu gostaria que você reforçasse também o convite aí para todos participarem da inauguração neste sábado lá da nova ponte do Baú, né?
Isso, Franz, mais uma vez eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu quero deixar sempre à disposição e falar que a gente está lá na prefeitura de portas abertas, a minha sala está de portas abertas para estar resolvendo e respondendo qualquer demanda. E também dizer para o produtor rural que nós estamos trabalhando muito firme na manutenção das estradas. A gente sabe da importância que isso tem para nós e para eles. Então pode esperar que esse ano a gente vai ter sim estradas com muito mais qualidade, igual já estamos tendo, por onde a gente está passando. Estamos procurando fazer um serviço de qualidade, só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente conta muito com a compreensão de todos, porque a gente está espalhado com maquinário em diversas regiões e a gente vai estar sim atendendo todas as regiões até o final do ano, se Deus quiser. Também com a manutenção de pontes, também com a construção de novos mataburros e também com a construção de novas pontes, assim como essa que a gente vai estar inaugurando sábado. E isso eu quero estender o convite a toda a população, especialmente a população do Santo Aurélio, para estar lá conosco. É amanhã às 9 horas da manhã, uma grande festa de inauguração daquela importante obra. Então amanhã, 9 horas da manhã, a gente espera todos vocês lá. Mais uma vez, muito obrigado, Francis, e tenha todos um bom dia.
Bom dia.
Colégio Atenas.
O Colégio Atenas completa 25 anos de muito amor, compartilhado através da educação, com uma incrível marca de mais de 5 mil alunos aprovados nas melhores universidades do país. A história de sucesso continua a se repetir em 2022.
Meu nome é Nicolas Sheldon, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e em Direito no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro da Silva, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em farmácia no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro Queiroz Malavolta, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em medicina no UniAtenas Paracatu e no campus Sete Lagoas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Colégio Atenas, há 25 anos, construindo campeões.
Venha pro Colégio Atenas já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
E agora é a hora dos nossos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Paulo Galdino da Silva, em Vila de Cruzes, Panelas, Pernambuco. Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre do Piauí. Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral Cortes, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Vitor, de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Glauber Nobre, Samuel Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, Wender Machado, Walter Albernaz, os nossos amigos da Rede Paulo e Nelly, um abraço a todos, Beatriz Cunha, Luiz Henrique, José Carlos, Lia Santos, Ana Maria, Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girley Alves Esteves e para os nossos ouvintes lá da Contabilidade Novaes Pinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Lembre-se, você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Até o nosso próximo encontro, Deus te abençoe e eu vou ficar esperando a sua mensagem lá nos nossos vídeos do nosso canal youtube.com/paracaturural. Vai lá, diga de onde você é, para quem mais você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Vou ficar esperando. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.